Mais uma vez, muito boa noite. Vamos então a mais uma edição semanal do Sociedade Anónima, este programa de conversa que lhe faz companhia aos domingos, entre as 21 e as 22, e onde tentamos conhecer um convidado. Nesta primeira série de programas, estamos a tentar conhecer os trabalhadores da RUM. Hoje temos connosco Sofia, Alexandra e Silva Saldanha de Oliveira, um nome bastante aristocrático. Já fez 29 anos, não sabe que idade tem, por agora. É do signo Peixe, é solteira, mas muito comprometida, resta saber com quem ou com o quê. É bem natural de Braga, frequentou o curso de Sociologia, teve aulas também de canto, foi formadora do curso de Técnicas de Expressão Dramática, é membro do Sindicato de Poesia. Para além das funções de assessora de direção de programas, desempenha funções de realização, sonoplastia, locução, assegura também o Agora Aconteceu, rubrica de efemérides na RUM, está na Universitária desde 1992, já foi atriz em várias peças de teatro, com grandes nomes
Não,
desta área.
não, não,
Primeira retificação.
não. Não fui atriz.
Então, qual é o teu papel nestas incursões pela arte dramática?
A única coisa que fiz e que tenho vindo a fazer desde há vários anos é recitais de poesia, mais ou menos encenados, mas recitais de poesia, peças de teatro, não, nunca fiz.
Fazes
Fiz
também.
figuração, mas só.
Fazes também locução de vozes para documentários e eu começava um pouco por aí. Rádio, locução, artes performativas, onde é que te moves mesmo bem?
Em todos.
Mas onde é que tens particular gosto?
Em todos. Não consigo dizer o que é que gosto mais ou o que é que gosto menos.
E como é que uma estudante de sociologia chega aos microfones da RUM?
Antes de ser estudante de sociologia, já tinha chegado aos microfones da RUM. Isso foi o meu primeiro emprego, digamos. Foi a primeira coisa que eu desenvolvi. E depois isso abriu umas portas para outras coisas, não é? Mas foi na rádio que eu comecei.
É um gosto particular, é um bicho que tens contigo, este pela rádio, ou começa por ser apenas um emprego?
Começa por ser um emprego, uma coisa que comecei a fazer e que comecei logo a gostar e a empenhar muito e a tentar crescer dentro desta área, não é? Depois, entretanto, eu trabalhei aqui na rádio 10 anos e depois saí. Por nenhuma razão especial, saí, decidi sair porque achei que precisava de crescer para o outro lado. E durante o tempo que não fiz rádio, não sentia falta. Não sentia, não percebia muito bem o que é que as pessoas queriam dizer se calhar por imaturidade, não percebia muito bem o que é que as pessoas queriam dizer com o bichinho da rádio ou qualquer
Ainda
coisa
hoje não
com isso.
percebes isso?
Agora percebo, agora percebo. Agora que voltei, percebi que realmente me fazia falta e é uma coisa que me faz bem. Que me faz bem porque é uma maneira de estar mais próxima das pessoas. É um trabalho em que nós mostramos alguma coisa, em que o nosso trabalho tem uma visibilidade. E tem uma característica peculiar e que eu acho que é o que torna o trabalho mais interessante. A primeira é ser uma coisa que as pessoas não nos verem, só nos ouvirem. Então
Achas que tens melhor voz do que aspecto?
não faço a mínima ideia.
É que eu
Não
vejo-te
sei.
ligada à sociologia, dizes-me que gostas de estar junto das pessoas.
Sim.
Essa é uma relação urgente para ti, o contacto com a sociedade, com os outros.
É.
Eu diria que tu és uma pessoa mais fechada.
Pois.
E agora, em que é que ficamos?
Mas também te conheces, mas há muito pouco tempo,
Por isso mesmo
não
é que
sabes?
resolvi entrevistar.
Mas o facto de eu não sou fechada, nem sou. Eu sou uma pessoa bastante sociável, dou-me bem com toda a gente, falo com toda a gente, não.
E és atenta à sociedade?
Sou muito atenta.
Ou fechada nesse teu mundo?
Sou muito atenta, sou muito atenta. Mas, embora seja uma pessoa muito sociável, sou também uma pessoa bastante solitária. Gosto das minhas coisas à minha maneira e não gosto de... Não gosto de dar satisfações de nada, não gosto que me imponham regras, não gosto disso. Acho que somos todos diferentes e cada um tem a sua maneira de ser e quando as pessoas têm aquele discurso, ah, porque isto tem que ser assim ou porque isto tem que ser assado, isso para mim é bluff. Acho que não tem nada que ser assim ou não tem nada que ser assado. Aliás, eu sou uma pessoa que mudo muito de opinião. Defendo muito as minhas ideias, mas facilmente mudo de opinião. Porque, como diz o Stendhal, não vão ser as minhas ideias que vão ser os meus tiranos, não é? Portanto, voltando à questão de ser uma pessoa fechada ou solitária e ser uma pessoa sociável, eu acho que a minha estrutura vem das duas coisas. Às vezes gosto de falar, às vezes gosto de estar calada.
Uhum. Falemos também um pouco da Rumo. Ouves a Rumo quando cá não estás?
Quando cá não estou?
Se ouves a Rumo, és
ouvinte. Quando cá não estou, onde?
Imagina, a trabalhar.
Ah, a trabalhar. Sim, ouço.
Tens
ouço.
Algum programa favorito na Rumo?
Gosto muito do Rumo Upload. Embora não ouça muito. Eu não ouço muito rádio.
Uhum. Mas ouves outras rádios, por exemplo?
Ouço. Só ouço Antena 2. Uhum. De resto não ouço mais nenhuma.
Para finalizarmos este capítulo...
Ainda não acabei de dizer os programas.
Ai, tens mais?
Tenho.
Então chuta.
Pronto, gostava só de...
Não gostas de ouvir rádio de manhã?
Ouço de manhã, sim. Costumo ouvir às vezes o programa da Virgínia Louvo, mas é raro ouvir.
Uhum. Gostaria que apresentasses um tema que trouxestes para ouvirmos. Ainda nem sequer me dissestes qual é.
Ah, o tema que vamos ouvir, o primeiro. O primeiro tema que
eu... presumo, só para introduzir, que também tenhas uma ligação bastante forte com a música, com
sim,
este tipo
sim,
de arte.
Sim, sim, sim.
Para além da poesia, que já soubemos que é talvez a tua arte favorita.
Sim, tenho uma ligação muito grande com a música. E gosto de todos os tipos de música. Não tenho preferência por nenhum.
Então,
depende do meu estado de espírito, depende. Várias coisas. Bom, mas este tema que eu trouxe hoje é um tema de um álbum que se chama April e que é da Suzanne Abuel e que se chama Somewhere I Have Never Traveled, que é um poema do E. Cummings e que foi musicado por ela e cantado por ela.
E essa escolha toca-te de alguma forma?
Toca-me porque gosto muito da maneira como ela canta ou que é um cantar quase dito e gosto muito deste... Não é. É cantado, mas... E gosto muito deste poema.
Imenso.
E gosto muito do E. Cummings, por isso é que...
Vamos ouvir então a sugestão que Sofia Saldanha traz para este Sociedade Anónima.
Somewhere I have never traveled. Gladly beyond any experience. Your eyes have their silence, and your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch, because they are too near. Your slightest look easily will enclose me, though I have closed myself as fingers you open, always petal by petal myself, as spring opens, touching skillfully, mysteriously, her first rose. Thank you. you wish me to close me, my life will shut very beautifully, suddenly. As when the heart of this flower imagines the snow carefully everywhere descending. Nothing which we are to perceive in this world equals the power of your intense fragility, whose texture compels me with the color of its countries, rendering death and forever with each breathing. I do not know what it is about you that closes and opens. Only something in me understands the voice of your eyes is deeper than all roses. Nobody, not even the rain, has such small hands.
Voltamos então à conversa com Sofia Saldanha, que nos trouxe esta sugestão musical de um poema lindíssimo, por sinal. E entrávamos agora um pouco na conversa. Se falamos de sociedade, falamos desta cidade também em que vives. Born and raised in Braga. Que opinião tens em geral acerca desta cidade, do seu crescimento desenfreado dos últimos anos?
Acho que o crescimento é absolutamente aparatoso. Acho que a cidade não é assim tão crescida como possa, à partida, parecer. Acho que... Aqui. É uma cidade muito fechada.
Em termos de mentalidade?
Sim, sim. Acho que é uma cidade que tem ainda um peso enorme da Igreja Católica, mas isso é um fator incontornável, é o fator história.
Como é que é a tua relação com esse ambiente religioso da cidade? És religiosa?
Não sou nada religiosa. Vejo a religião como um espetáculo. Quando vou à missa, quando tenho que ir à missa. Nunca vou, mas quando tenho que ir. Gosto de ir, porque gosto de ver.
Mas observas aquilo como algo como, cenicamente, não é?
Sim, cenicamente. Como estando absolutamente de fora.
E consciência política relativamente à cidade, tens alguma?
Tenho uma grande pena que a cidade tenha uma política cultural absolutamente nula. E as coisas que acontecem, na minha opinião, são para tapar os olhos.
Mesquita Machado ou Ricardo Rio?
Eu, Mesquita Machado, conheço a obra dele. O Ricardo Rio, não. Por isso não sei.
Mas se tivesses que escolher?
Se tivesse que escolher?
Apostavas numa continuidade?
Não, claro que não.
Apostavas na mudança?
Claro, sim. Sempre mudança. Uhum. Sempre.
Essa oferta cultural que Braga tem, achas que devia de partir também dos próprios agentes municipais? Ou é as próprias pessoas da cidade que não consomem?
Acho que devia partir... as pessoas não consomem se não lhes dão. Eu não acho que as pessoas... acho que as pessoas são muito conformistas e acomodadas. Por isso acho que se não nos for dado, eu estou-me a incluir, se não nos for dado... nós não vamos. A maior parte das pessoas, claro que algumas pessoas mais com mais iniciativa e com mais vontade e que fazem coisas e que desenvolvem e que vêm e que querem e que estão preocupadas com isso. Mas, na verdade, nós vivemos numa sociedade em que também não nos é muito permitido termos opinião. Permitido entre aspas. Acho que somos conformistas, a sociedade leva-nos e nós vamos. É invariavelmente assim. Sempre foi assim e acho que sempre irá ser assim. De vez em quando acontecem umas revoluções.
Falando de ainda um pouco de Braga, tens algum sítio de eleição de Braga? Imagina que tinhas cá um prefeito desconhecido em Braga e lhe querias mostrar a cidade. Onde é que o levavas?
Há um sítio que eu levo sempre, as pessoas. Vais-te rir, mas essa é.
Não me vou rir.
Acho que essa é linda, tem um tesouro lindo, acho imponente. E também não é uma é um sítio antiquíssimo e que tem manifestações de várias épocas e acho que é um sítio que vale mesmo a pena conhecer. Mais sítios. O
Podes
Jardim
falar,
de Santa Bárbara.
Estamos a falar deste tipo de sítios e que acho importante para quem traz alguém de fora à cidade, mas há pouco falavas de cultura e da oferta cultural que é nula na cidade e a oferta noturna. És uma pessoa noturna?
Pergunta muito difícil.
Ou noctívaga?
Não sou. Não sou muito.
Mas achas que à cidade falta esse tipo de animação também?
Acho que sim. Acho que falta. Acho que falta mesmo.
E tens algum sítio de eleição em Braga?
Tenho, Deslize. Só para citar assim o mais antigo, que faz quase parte da minha infância.
É um sítio com história, sem dúvida.
É um sítio com história. E também a Velha Branca, não é? Que acho que deu uma certa... agitou qualquer coisa na cidade no último ano e acho muito louvável.
Fechamos, conclui só relativamente.
Não, é isso.
Gostas muito da Velha Branca também?
Gosto.
E outras cidades? Aqui à nossa volta.
Outras
à nossa
cidades.
Volta, Portugal.
Portugal.
Afinal, isto é tão pequeno, não?
Sim, duas cidades em Portugal: o Porto e Lisboa.
Qual delas?
Que são as que eu conheço melhor. São tão diferentes, que é difícil. Mas, não sei, talvez Lisboa esteja mais no meu coração e o Porto esteja mais à mão.
Ainda há pouco um colega meu dizia-me que Lisboa gosta-se à primeira, o Porto é preciso aprender a gostar.
É verdade.
Concordas com essa visão?
Concordo.
Até pelas pessoas, não é?
Há um
certo fechar de mentalidades que em Lisboa não existe e que no Porto é muito mais.
Sim, embora notório. Lisboa também seja um bocadinho provinciana, não é?
Sim, é feita por pessoas vindas da província, não é?
Exatamente.
Olha, e gostavas de ser espanhola?
Se gostava de ser espanhola...
Ou outra qualquer nacionalidade que não portuguesa?
Sei lá. Gostava de ser várias coisas, não sei o quê. Só para ver como é que seria. Mas é difícil de pôr-nos nessa... Se fosse todo sítio qualquer, eu era uma pessoa completamente diferente. Portanto...
Mas eu com isto quero tentar perceber se tu sentes algum choque deste provincianismo português.
Sinto. Mas acho que isso existe em todo lado. Acho que não há... Pronto, cidades maiores, Londres, Paris, Nova Iorque...
Mas... Londres, Berlim ou Paris?
Londres. Mas não era para morar. Para morar, talvez preferisse Paris.
Tens alguma viagem de sonho?
Tenho.
Qual?
Não sei, não te consigo dizer. Tenho, mas muitos sítios.
Balai, número 1.
Índia.
Porquê? A espiritualidade?
Também, sim. Sim, também a espiritualidade. Nossa, tenho curiosidade. É mais uma...
Mas és uma pessoa mais para destinos urbanos ou para destinos naturais?
Os dois. Os dois. Gosto da urbanidade.
E uma viagem que tenhas feito e que tenha sido sonho?
Marrocos.
Porquê?
Assim que me lembrei agora.
Não é muito castanho aquilo?
Não, não.
O deserto, a terra... A
não, mas acho que... Em relação ao deserto, por exemplo...
É uma força?
É. É, porque...
Pela sua imensidão?
Sim, e porque realmente é como se nós nos posicionássemos no mundo sem nada à volta. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária de reconhecimento de nós próprios e de termos, de repente, estarmos num sítio em que não existe absolutamente nada. E estamos completamente despidos, completamente sozinhos, só com o céu e a terra. É incrível, é uma experiência incrível. Foi das experiências mais enriquecedoras que tive, foi essa. Mas já fiz muitas viagens interessantes, que gostei muito, mas essa destaco particularmente.
Marrocos, um destino de eleição para Sofia Saldanha. Sim. Mudávamos um pouco de assunto para falarmos de outras artes e começaríamos talvez pela música. Tens alguma referência musical absoluta na tua vida ou não consegues identificar?
Não sei.
O que é que tu ouves se estiveres em casa num final de tarde? E que esteja a chover já agora.
Às vezes não ouço nada.
Gostas do silêncio?
Gosto.
Há essa relação de quem trabalha em rádio com a música, de que muitas vezes prefere o silêncio, e eu compreendo.
Acontece-me muitas vezes, muitíssimas vezes, de estar em casa e não ouvir música. Não me apetece.
Uhum. PJ Harvey, Bjork ou Patti Smith?
As três.
A sério?
Uhum.
Tens uma predileção por vozes femininas ou nem por isso?
Tenho. Acho que sim. Agora pensando bem nisso. Nunca pensei nisso. Mas
eu já tinha pensado e era um pouco por isso que te coloquei essa
que
questão.
Acho que sim, acho que tenho.
Porque acho que estes três nomes pertencem um pouco ao teu universo. Ou estou
sim.
enganado?
Sim, sim, sim. Sim.
E homens? Falando de música, claro. Vozes. Vozes que te toquem.
Não sei. Vou dizer o Nick Cave, que é um clássico.
Se não arrancavas essa resposta, eu ia te dizer isso. Ou possivelmente Leonard Cohen.
Toda a gente diz isso. Mas... O Leonard Cohen também. E eu não gostava nada do Leonard Cohen. Nada, nada, nada. Mexia-me com os nervos.
E agora, passaste a gostar.
É como a Bjork, também não gostava nada. Passei. Passei a gostar.
Olha, e espetáculos ao vivo? Eu sei que tu gostas de ver. Mas, nomeadamente falando de música, um concerto que te tenha ficado na memória?
Eu sou uma pessoa, a minha memória é muito fraquinha. Eu agora, por acaso, vou falar deste concerto, não é por nada de especial, é só pela proximidade da... Só por estar prestes a acontecer novamente. Isto quando é que vai para o ar? Isto é gravado.
Domingo.
Domingo. Então
hoje
já foi.
É domingo.
Hoje é domingo. Então já foi ontem à noite. Concerto do Sigur Rós no Coliseu do Porto.
Vais ver?
Talvez. Não sei ainda. Ainda não decidi, mas talvez sim. E eu vi o Sigur Rós no Coliseu do Porto há 2 anos, ou já não consigo precisar a data. E foi extraordinário. Extraordinário mesmo. Portanto, não sei. Talvez repita.
Gostas desse tipo de sonoridade mais melancólica?
Gosto, gosto.
És uma pessoa mais melancólica ou energética?
Acho que sou as duas coisas. Sou muito energética, mas depois perco a bateria e fico muito melancólica.
Demora-se a carregar, é isso?
Demora um bocadinho.
Olha, e um concerto que nunca tenhas visto, mas que adoravas ter visto?
Que adorava ver. Ai, ainda no outro dia pensei...
Pode ser alguém, até que já tenha desaparecido.
Oh, gostava de ter visto o Jeff Buckley, que é um clássico. Gosto muito da voz do Jeff Buckley, é verdade. É uma das minhas preferidas. Gostava de ter visto o Jeff Buckley. Gostava de ter visto o Boris Vian também.
E tens algum concerto que te arrependas profundamente de ter ido ver?
Concerto? Que me arrependesse? Se me arrependi já não me lembro. Acho que fiz de elite.
É uma boa resposta. Introduzimos agora o outro tema que trouxeste para a conversa. Presumo que Leonardo Cohen, não sei se queres apresentar.
O próximo tema é cantado pelo Leonardo Cohen e chama-se Take This Waltz, que é também é um poema do Frederico Garcia Lorca, que também é um dos meus poetas do coração.
Muito bem, Leonardo Cohen, para seguir durante esta conversa com Sofia Saldanha, voltamos já de seguida. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. Some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz.
with its "I'll never forget you, you know." This waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moss. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
Leonard Cohen, trazido por Sofia Saldanha, uma das suas vozes de eleição também.
Eu gosto muito do Leonard Cohen, mas aquelas vozes femininas atrás, nesta música não, mas na maior parte...
Nunca te convenceram.
Não me convencem absolutamente nada, mas agora gosto da particularidade. É um bocado esquisito, mas...
Eu acho que acaba por criar toda uma atmosfera.
Exato.
Que a voz só dele se calhar não conseguiria. Olha, avançamos na conversa para falar de um tema que te é bastante caro. Falamos de livros, falamos de poesia. Um livro que te tenha marcado.
Eu não consigo responder a esse tipo de perguntas. Um livro que tenha marcado, um filme, são tantos, que pronto, posso...
Então qual é que é o teu estilo de literatura favorito, a poesia?
Não. Não só, mas também. Não tenho... Gosto de poesia, mas não substituo a poesia por outro tipo de leitura. Não, acho que não se substitui. Cada coisa tem algo para dar.
Se não consegues identificar, então, um livro, o último ou o atual?
Não, eu consigo identificar livros que tenha gostado. Por exemplo, posso falar do... Já há bocado falei do Stendhal. Posso falar do Vermelho e o Negro, do Stendhal. Mas eu gosto muito dos clássicos. Eu gosto de ler, sobretudo, clássicos. É o que eu leio mais. Mas eu não gosto de ler romances, gosto de ler poesia, gosto de ler teatro. Gosto de ler tudo, basicamente. E gosto do José Saramago.
E depois gostas também dessa transposição para o palco ou para a tela?
Sim, gosto.
Dramaturgia?
Sim, gosto. Gosto de ver como é que se pega, como é que as pessoas pegam num texto e como é que o interpretam, como é que o transpõem, como é que o mostram. Às vezes é muito inquietante, porque aquilo que nós vemos ao ler não é nada daquilo que estamos a ver. E isso é muito interessante, mas às vezes é um bocadinho assustador.
Mas por ser uma visão completamente diferente da que tu tiraste inicialmente do livro?
Sim, porque há coisas que não reconheço que vejo e que não reconheço e que acho que são importantes. E outras vezes porque há coisas que vejo que não tinha visto. E que... é isso.
Mais livros? Alguns que me, algum que me aconselhes?
Aconselho. Eu gosto muito da literatura russa. E agora estava a pensar no penso muitas vezes, que acho que é extraordinário, um conto do Melville, do Herman Melville, que não é russo, mas eu reconheço ali um bocadinho esse universo.
Essa escola.
Que é o Bartleby, que é um personagem mítico do Melville, e que depois é o ponto de partida para uma série de coisas, entre as quais um livro do Henrique Villamatas, que se chama Bartleby e Companhia. Aconselho esses dois. Aconselho a toda a gente.
E porquê Saramago?
Porque acho que ele é um... Acho que ele é um... Como é que eu hei de dizer isto para me fazer entender? Acho que ele tem o dom de nos levar através da sua... do seu pensamento e da sua escrita, não é? Tem o dom de nos levar e nós vamos. Eu, pelo menos, deixo-me ir absolutamente. Não faço qualquer espécie de resistência. Acho que ele é um minucioso. Um minucioso na maneira como descreve, como explica... os personagens e a história, os pormenores, adoro pormenores.
Tens outro português que te seja caro?
Tenho muitos. Tenho o Rui Belo.
Gostas do Alberto?
Gosto do Alberto. Gosto muitas coisas, mas depois acho que ele é um bocado repetitivo na sua... no seu universo, é muito... Já li muito, mas agora não leio, já não consigo ler.
E o que é que tu achas de, quase que em Portugal, todos os best-sellers serem literatura light?
Acho que isso é em todo lado, não é só em Portugal, não é?
Sim, mas...
O que é que eu acho disso?
Achas que isso reflete um pouco
claro,
o baixo nível?
Claro, reflete, claro que sim. Todos os tops, todas as...
Algum, não é? Que abomines.
O quê? Algum livro?
Sim.
Não leio, não faço ideia, mas gosto muito de uma capa da Margarida Rebelo Pinto e de um título dela.
Parece que quando se fala em literatura light se remete,
claro, é logo, não é?
Margarida.
Porque ela, acho que ela é bastante light. Eu nunca li nada, só passei-me uma vez os olhos, por isso eu também não posso falar muito. Mas eu também não vou ler, nem sequer, não é um preconceito.
Mas qual é a capa que tu gostas?
É o I'm in Love with a Popstar.
Ah, é uma do Liechtenstein. Aquilo não é uma figura do Roy Liechtenstein.
Pois.
Gostas desse movimento artístico?
Gosto. Eu gosto de todos os movimentos artísticos. Acho que têm todos o seu quê de interessante e de particular. E de pronto, são todos, acho que são todos necessários.
E legítimos?
Sim, todos legítimos. Acho que são todos legítimos.
Muito bem.
Não sei se calhar agora... Não sei, acho que sim.
É politicamente correto dizer isso,
acho que sim. Não sei se é politicamente correto.
Olha, talvez vocacionássemos a conversa agora para outras formas de arte. Vês cinema?
Vejo.
Em casa, mas, ou na sala?
Em casa e no cinema.
Qual
em casa
é que
e preferes? No cinema.
Sozinho ou acompanhada?
Sozinha. Prefiro estar sozinha. Só por uma questão. Às vezes combino com alguma pessoa ir ao cinema e depois estou a ver o filme e o filme é uma porcaria e não presta para nada, e depois eu também sinto-me um bocado incomodada porque fico preocupada,
alguém.
Ou porque arrastei, ou porque, não sei, fico assim meio incomodada, porque não é por eu arrastar ou por me arrastarem a minha. Pronto, porque é chato realmente e é assim uma situação um bocado constrangedora. Mas...
Recordas-te de alguns filmes que tenhas gostado?
Recordo-me, claro.
Fala-me
Recordo-me.
Deles.
Posso falar do... Há um filme que me marcou particularmente na minha vida e que já ouvi bastantes vezes e que recorro a ele, à memória dele muitas vezes, que é o A Rainha Margot, do Patrice Chéreau. Porque, primeiro, não sabia, fui ao cinema à sorte, não sabia o que é que ia ver, fui ver aquele filme porque era aquele filme que estava e a meio do filme tive para me vir embora. Que estava a achar aquilo detestável, não estava a perceber nada. E depois há uma parte do filme que retrata o massacre de São Bartolomeu, e eu não fazia ideia o que é que isso era. Aquilo está filmado com tanta força que eu sou um bocadinho impressionável e que tive mesmo para me vir embora. Mas não fui embora. E vi até ao fim. E saí do cinema e fiquei num estado de apatia durante várias horas.
Uhum.
Foi muito estranho. E pronto, e depois acho que é claramente um dos filmes da minha vida. Mas também posso dizer que todos os filmes do Patrice Chéreau são filmes da minha vida, porque eu acho que o Patrice Chéreau é um dos maiores cineastas vivos.
Preferes o cinema europeu ou americano?
Há cinema europeu muito bom. Uhum. E há cinema americano muito bom. E há cinema europeu que não presta, na minha opinião.
Claro.
Para o meu gosto, não é? E cinema americano também não presta. Por isso, o que é que prefiro?
E português?
E português? Gosto do Manuel de Oliveira. Embora não tenha visto o último filme, porque passou ao meu lado. Não, em Braga é muito difícil nós vermos filmes, irmos ao cinema e vermos
filmes. É um circuito
filmes.
Mainstream, só que acontece em Braga.
É, não é? Não há alternativa.
Sim, eu também sinto isso.
Não há alternativa. Aliás, eu às vezes até vou ao Porto e enfio-me no cinema e vejo dois ou três filmes por dia. É um bocado mau, porque depois a gente não fica assim um bocado... Fico baralhado, não é? Parece que só está a ver para consumir.
Uhum.
Mas realmente às vezes preciso de uma injeção de qualquer coisa.
Isso é
e
terapia.
Em Braga isso não acontece, porque não há filmes para ver.
Isso é um género de terapia?
Não sei se é terapia, se é... Acho que não, é só encher os olhos e a alma.
És consumista?
Sou consumista, como somos todos, mas não sou consumista, não gosto de ir às compras, não...
És vaidosa?
Não, sou pouco. Sou um bocado. Acho que sim, sou um bocado. Mas não sou capaz de sair de casa sem olhar para o espelho e depois ver que tenho vestido ao contrário. Acontece muitas vezes.
Bem, cuidados com a imagem, presumo que não. Eu ia-te perguntar então, cuidados com a saúde.
Essa é uma pergunta clássica. Cuidados com a saúde.
Alimentas-te bem?
Mais ou menos. Não tenho... Não sou muito metódica em nada.
Uhum.
Sou um bocado baldas. Sou um bocado rebelde. Em tudo.
Consegues identificar um acontecimento histórico que te tenha particularmente marcado?
Claro, a Revolução Francesa.
É?
Sim.
E porquê essa admiração?
Liberdade, igualdade, fraternidade, acho que está tudo dito, não é? Direitos humanos, direitos dos cidadãos. Foi uma verdadeira revolução.
Mas para quê? Vês esses valores em prática desde então?
Mais, certamente que há uma maior liberdade. Se vivêssemos antes da Revolução Francesa, se calhar não podíamos estar aqui a falar, não é?
Uhum.
Nenhuma série de coisas. Não sei, não vivi nessa época, não faço a mínima ideia. Mas pelo que li, que também pode ser tudo falível.
Exatamente.
Não sabemos, só lemos aquilo que nos dão. Não sabemos o que é que não sabemos nada, não é? Estamos tão limitados que não sabemos, mas acho que foi uma revolução importante.
E um acontecimento histórico na tua vida pessoal?
Na minha vida pessoal? Um acontecimento histórico. Isto é muito difícil de responder. Podemos ouvir uma música e depois eu e penso?
Não.
Um acontecimento histórico.
A próxima música vai finalizar a nossa conversa.
Ah, é? Então...
Mas tens algum que consigas identificar?
Na minha
Pode
vida...
ser uma grande alegria ou uma grande tristeza.
Ai, é tão difícil, não sei, sério.
Não és ligada a esses assuntos familiares, emocionais, pessoais?
Sou ligadíssima, mas... É que nomear um entre muitos, depois... Não sei, sério, a sério que não te consigo responder a essa pergunta. Agora, podes apontar a faixa 21. É a última. Não sei. Acontecimentos na minha vida.
Recordas o teu primeiro dia de aulas?
O meu primeiro dia de aulas, recordo. Recordo, tenho uma ideia de estar no...
Choraste?
Não chorei.
Não Como chorei... é que tu eras na escola primária? Eras aquela que batia nos outros miúdos ou aquela que levava pancada?
Nem levava pancada, nem batia ninguém. Era mais ou menos... Acho que ninguém dava muito por mim. Não sei. Pelo menos não tenho... Ai. Pelo menos não tenho... Eu não tenho grandes... Não me lembro de grandes coisas. Lembro-me de algumas coisas. Lembro-me bastantes coisas, mas não... Não sei. Não... Lembro-me assim de determinadas situações, mas nada de especial. Acho que não é assim particular. Nada de particular.
O que é que te tira do sério?
O que é que me tira do sério? Tira-me do sério a falta de seriedade das pessoas e o facto a desresponsabilização que existe e a leviandade com que as pessoas fazem. Vivem e trabalham e lidam com os outros. Isso faz-me confusão.
E o que é que te motiva? O que é que te dá energia?
O que é que me dá energia? O sol dá-me energia.
Um gesto que te emocione?
Um gesto que me emocione. Como é que se diz? A solidariedade.
Preferes presentes ou carinhos?
Prefiro carinhos. Mas também gosto de presentes. Prefiro carinhos, claro. Sim, sem dúvida alguma.
Consegues identificar um defeito e uma virtude?
Um defeito meu e uma virtude? Um defeito, meu Deus, um defeito, vou dizer assim, o mais horroroso. Um defeito. Sou muito distraída. Esqueço-me de tudo. Bom, de tudo não, mas esqueço-me de muitas coisas.
Mas referes-te a aspectos práticos da vida, não? Quando falas em ser distraída.
Sim. Às vezes...
És aloada?
Sou completamente aloada às vezes. Às vezes não.
Uhum. E uma virtude?
E uma virtude. Uma virtude... Uma virtude. Acho que se calhar a paciência.
És paciente?
Sou.
És tolerante?
Sou paciente até um limite, não é? Porque também não vou ser paciente a viver.
Claro.
Incondicionalmente. O que é que disseste?
Tolerante.
Tolerante.
Que é dois conceitos que se confundem às vezes.
Sou muito tolerante. Sou imensamente tolerante.
Mais do que o que devias?
Não. Não mais do que o que devia, mas respeito o espaço das pessoas e respeito os tempos das pessoas e porque eu própria também tenho espaços, também tenho tempos, eu respeito as pessoas e espero que elas me respeitem a mim, respeitem essas coisas minhas. Não sei.
Estás apaixonada?
Estou muito apaixonada.
Por alguém?
Por várias pessoas e por várias coisas. Eu sou uma pessoa muito apaixonada. Muito apaixonada mesmo. Mas é isso.
Gostaste desta conversa?
Gostei. E tu?
Também. PJ Harvey, para finalizar a conversa de hoje.
Tinha outra escolha, mas depois fui mudar à última hora, porque há bocado falamos de vozes femininas e vozes masculinas e eu só tinha trazido vozes masculinas, curiosamente. Íamos ouvir o Boris Vian, mas vamos ouvir a PJ Harvey, porque pronto.
Qual é o tema?
O tema é chama-se Nickel Under the Foot.
PJ Harvey a finalizar a conversa com Sofia Saldanha. Voltamos de hoje a 8 dias. Eu agradeço-te a presença cá neste Sociedade Anónima. Desejo-te bom trabalho, boa semana, assim como desejo um bom início de semana a todos os que nos acompanharam. Fique bem.
That nickel under